Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindos ao episódio número 4 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, pessoal, muitas notícias?
Acho que a coisa que não falta aqui no nosso podcast são notícias.
É, lembrando aquela primeira vez, a gente falou, ah, será que o Wi-Fi faz mal às crianças, não sei o quê. Quando a gente pôs no ar, já quando eu coloquei ok lá pra pôr no ar, já foi notícia. Londres mostra que o Wi-Fi não faz mal à saúde. E agora, de novo, a gente falou sobre os transgênicos, liberação dos transgênicos. E aí, o que aconteceu no dia seguinte?
Transgênicos foram proibidos novamente. Na verdade, não foi proibido. A juíza só suspendeu até ter uma decisão concreta. Ela falou, já que tá tendo dúvida, já que tá tendo problema, peraí. Vamos ver como é que vai ficar antes de vocês começarem a ter atos que depois não vão poder ser revertidos, né?
É, a gente falou que era 100% seguro, né? Daí a Amanda achou uma reportagem.
Na verdade, é um artigo que foi publicado numa revista internacional. Eles fizeram um estudo com camundongos, é um dos poucos estudos que tem com mamíferos, e eles alimentaram um camundongo com milho transgênico e com milho normal. Esse milho transgênico é da Monsanto, no caso. E eles observaram que esses ratos tiveram danos físicos após o período da dieta com o milho transgênico. Eles observaram redução no crescimento, toxicidade hepato-renal, e nas fêmeas aumentou o nível de triglicerídeos.
O que é toxicidade hepato-renal?
Causou problemas no fígado e nos rins.
Ah.
Eles sugerem estudos a longo prazo para realmente se certificar desses danos.
É, o pior é que eu não sei onde eu li, mas eu precisava, vou ver se eu acho a fonte, que a liberação desse milho não teve pesquisas aqui no Brasil. Foram mais baseadas nas pesquisas que foram realizadas no exterior.
É.
Né? Se nem levar em consideração que aqui temos um ecossistema totalmente diferente e outras coisas do tipo.
Mas esse milho que eles estudaram não foi o que foi liberado no Brasil. Foi um que está liberado na Europa, acho que desde 2005.
Bom, até agora a gente não tem notícias de nenhum efeito colateral com as pessoas da Europa que consumiram esse milho, então, né? Já é algum sinal de que não deve ter muitos efeitos colaterais, se tiver algum.
É, daqui a pouco a gente vai ver crianças com três olhos. Não, tô brincando.
Ou então elas podem até ter tido alguma coisa, mas não foi relacionado ao milho. Às vezes elas nem sabem que consumiram o milho.
É, pode ser.
Aumentou o número de crianças com bronquite, né? Falar, é por causa do frio intenso, não vai ver. Né?
Pode. É, mas isso aí realmente exige uma certa observação, talvez até dos biólogos em conjunto com os sociólogos, com os médicos, né? Para analisar. Se eles não têm um controle a ponto de chegar, deles perceberem que alguma coisa tem mudado nos últimos, sei lá, 2 anos,
uhum.
Então é porque pode até ter tido uma mudança, mas não foi nada que chamasse a atenção.
É, eu posso falar um caso histórico, o pessoal fala em pesquisa, a gente se baseia muito nas pesquisas, né? Não pesquisa eleitoral, pesquisas científicas. Daí a gente fala, de acordo com as nossas pesquisas, é 100% seguro. Eu lembro, na década de 70, liberaram um anticoncepcional aqui do Brasil, e foi vendido amplamente. E descobriram que esse anticoncepcional, quando falhava, causava talidomida nos fetos. O que é talidomida? É a criança nascer sem os braços. Então, se você olhar, encontrar uma pessoa nas ruas sem o braço, que tem por volta de 30, 40 anos, ele foi vítima dessa falha da ciência, que liberaram anticoncepcionais falando que era seguro, e quando ele falhava, as crianças nasciam com problema nos braços. Hoje em dia, a pesquisa é muito mais avançada, mas sempre acontece esses furos. Tem que tomar.
É, a gente não, tem que se cercar de cobaias humanas, mas de certa maneira, em algum momento, a gente acaba sendo cobaia, né?
Uhum. Então, morto transgênicos?
Por enquanto, né? Até sair outra liminar. Aí
é que a gente falou no blog, episódio 20. Aliás, é importante lembrar que nosso trabalho aqui não se baseia somente no podcast. Nós temos o blog Decodificando. Eu sempre esqueço de falar, vou lembrar essa vez, www.decodificando.com.br. Lá tem os podcasts, lá tem o blog. A gente deu uma meio abandonada, não abandonada, mas é que a gente tá dando prioridade aos nossos... Oi?
Um hiato.
Um hiato. A gente deu prioridade também aos nossos blogs pessoais, né? www.johnnyken.com, JOHNYKEN. Eu sempre, quando estou no telefone, o cara fala, qual é o seu nome? Johnny. De uma vez o cara mandou uma carta assim, cara, senhor Johnny, de proposta, veio D-I-O-N-E. Falei, nossa senhora, né? Podia ter errado de outras maneiras, né? J-H, do jeito que fala, né?
Eu tenho uma notícia aqui também relacionada, já que a gente está falando de um assunto polêmico como transgênico. É uma notícia sobre pesquisas com células embrionárias. Um cientista da Universidade de Kyoto, com experimentos com células de camundongo, conseguiu transformar essas células em células embrionárias. Os cientistas da comunidade internacional ficaram meio céticos em relação aos resultados dele, mas ele repetiu, conseguiu os mesmos resultados, e cientistas de outras universidades dos Estados Unidos também chegaram a resultados semelhantes.
Então, resumindo, ele transformou uma célula qualquer da pele em célula-tronco.
Isso. Aí isso pode ser interessante para acabar com essa polêmica, né, em torno das células embrionárias.
É, aliás, essa semana estava tendo uma discussão lá no Congresso, levada até a Maia Nazares, uma das professoras lá da Biologia, para discutir essa coisa de libera ou não... Quando começa a vida.
É, então, na verdade... Se eu não me engano, isso que aconteceu foi um negócio bem legal, porque existe uma figura quando tem situações de determinar a constitucionalidade de um tema polêmico como esse, que é a figura do amicus curiae, que é o amigo da corte, né? Então, são as pessoas da sociedade que vão até a corte para dizer as suas opiniões. Se eu não me engano, esse caso foi um caso que eles abriram mesmo para a sociedade. Então foram as ONGs, foram ONGs religiosas, foram ONGs de cientistas, foram todo tipo de instituição para dar a sua opinião a respeito daquilo, para a corte poder decidir, né? No caso foi o STF, né? Poder decidir de acordo com a sociedade, né? Não só de acordo com um ou outro parecer.
Uhum. Eu tenho uma notícia aqui interessante, que a IBM produziu um software para ajudar a ver a ação das epidemias no mundo. Por exemplo, que nem aquele caso da gripe aviária, com esse software ele conseguia prever onde raios vão parar as doenças pelo mundo. Então, por exemplo, se surgir uma doença no Japão, você conseguia prever em quanto tempo essa doença conseguiria chegar aqui no Brasil. Depois eu deixo um link no site para você baixar esse software. Ele é baseado basicamente como é feito hoje em dia a previsão do tempo. Você tem determinadas características e, de acordo com a característica de pressão, temperatura, época do ano, tal, você consegue falar, amanhã vai chover. E eles, com isso, eles têm uma base de dados, eles, com um cálculo, eles conseguem falar, essa doença vai estar no Japão em 30 dias. É legal que, lendo a reportagem, eles levam em consideração até quantidade de pessoas que voam de determinada região para outra, em determinada época. É bem interessante, eu vou deixar o software para dar o download. Eu não sei se alguém vai querer dar o download, porque é meio complicado, mas vou deixar lá para vocês darem uma olhada.
Então, ainda sobre os transgênicos, tem circulado uma dúvida sobre se está existindo venda casada na questão das sementes e do herbicida.
É, tem a ver, na verdade, com o que eu falei no podcast passado, que aquela semente só funciona com aquele herbicida. Na verdade, não é bem isso. Eu entrei no site da Monsanto, e lá está explicando bem, tá até no FAQ deles falando, venda casada, um funcionar com o outro. Na verdade, o herbicida não é fabricado somente pela Monsanto. O herbicida é fabricado por outros fabricantes. Qualquer herbicida baseado naquele princípio ativo funcionaria com a planta transgênica. Só que aqui no Brasil, só a Monsanto entrou com um pedido no Ministério da Saúde, se não me engano, para aprovar a venda aqui no Brasil. Mas qualquer outro fabricante que vier e pedir a liberação, provavelmente vai ser liberado. Então, não é que esse herbicida só funciona com essa semente. Não, o herbicida é fabricado por outros fabricantes, né? Mas, Dani, o que é venda casada, em primeiro lugar, né?
Então, a venda casada... ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39.1. Eu vou ler para vocês. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Nesse caso, eu acho que não seria venda casada. Por quê? Porque, na verdade, você não está condicionando, você não está dizendo você só vai poder comprar a minha semente se você comprar o meu herbicida. Não, a semente está lá. Você pode comprar a semente, plantar e vai crescer o seu milho, a sua soja, não tem problema. Você vai poder usar com outros herbicidas também, Só que aquela alteração que foi feita no DNA da semente não vai servir para nada, ela não vai ser efetiva. Por outro lado, o herbicida, você também não pode usar esse herbicida em outras sementes que não tenham o DNA modificado? Pode, você também só não vai otimizar o uso desse herbicida. Então, você está condicionando a venda de um ou outro?
Não.
Você só está dizendo, se você usar os dois juntos, melhor para você.
Dá um exemplo de venda casada.
Bom, um exemplo de venda casada que está bem popular no momento é a questão do Taps Rouge do Circo de Soleil. Porque eles dizem que no ingresso VIP, no Premium, isso, você precisa comprar, pagar essa taxa, né? Que na verdade não é comprar, pagar essa taxa desse serviço para comprar o VIP ou o Premium. Você não pode comprar o ingresso nos lugares VIP e Premium sem pagar a taxa do Taps Rouge. O que, que você está fazendo? Você está fornecendo um serviço que eles discriminam lá, né? Você tem um estacionamento especial, você tem um coquetel, tem um presentinho, não sei o quê. Você está condicionando isso tudo ao ingresso. Até aí, eu não teria nenhum problema se eles falassem assim. O ingresso premium inclui isso, isso, isso e aquilo. E aí você pega o valor e divide na metade para os estudantes que já têm o direito garantido de pagar metade. Só que eles não fazem isso, eles falam assim. O ingresso é uma coisa. Você, estudante, pode pagar metade no ingresso. Mas você tem que pagar também a taxa do Taps Rouge. Por quê? Porque é outro serviço. Não, você não paga meia nesse serviço. Ou seja, se é um serviço diferente, se é um serviço separado, tanto que você não vai pagar meia, o que, que você está fazendo? Você está condicionando o fornecimento do serviço do ingresso para ver o show ao serviço do Taps Rouge, que são outros benefícios.
Ou seja, ou faz meia para venda do Taps Rouge, ou seja, faz tudo uma coisa só e vende meia, ou
pode comprar ingresso.
É separado, tá? Aliás, só para contando uma história engraçada, a gente foi comprar o ingresso do Circo Soleil, né? Daí eu li que dia 9 de junho ia começar a venda de ingresso. Eu falei, beleza, vou lá, né? Daí falei, eu lembrei do Saltimbanco do ano passado, que eu peguei uma super fila. Falei, esse ano vou ser mais esperto. O shopping abre às 10, então vamos lá, às 9 da manhã, e já a gente já entra na fila, né?
Só que horas abria?
Ah, não, calma, deixa eu terminar. Tem uma coisa que tira a Amanda do sério, você pode pisar no pé dela, você pode fazer o que quiser, mas nada tira mais ela do sério do que você acordar ela cedo, né? Nada.
Não é? Não é péssimo?
E aí eu falei, não, vamos lá, Amanda, vamos lá, porque... Daí eu acordei cedo, a gente foi lá. Cheguei lá na bilheteria, olhei lá, perguntei de segurança, abre só meio-dia.
Nossa.
Mas tudo bem. Daí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai dormir no carro e tal, fica lá no carro dormindo, e a Amanda assim, né, soltando fumacinha. E o que aconteceu? A gente ficou lá até umas 11 horas dormindo, e eu falei, vou lá pra ver se tá com fila. Daí de meia e meia hora eu tava com fila ou não. Daí chegou lá pelas 11h40, eu vi que começou a fila, fiquei lá, liguei pro celular da Amanda, Amanda, desce aqui, que já tá formando fila, então já entra aqui. Daí ela chegou e tal, daí no meio da fila começa a conversar, né, fãs e tal. Daí o cara falou, mas qualquer um pode comprar? Daí o cara falou, não, é só quem tem cartões Bradesco Prime e Amex. Eu falei, não, isso aí foi só durante a semana, hoje começou a venda. Ele, não, a venda é só em julho, pra quem não tem esses cartões. E falei, não, o que eu li é que começava hoje. Daí que eu fiz, peguei meu smartphone, né, o celular com Palm, peguei meu smartphone, acessei a internet, olhei assim, eu tinha lido 9 de junho. E era 9 de julho que começava as vendas para as pessoas sem
cartão.
E tinha
uma faixa ali do lado e ele não foi capaz de ler a faixa.
É, não, é que a faixa estava do lado, estava no começo da fila, a gente nem chegou a olhar. Daí a gente chegou mesmo assim tentando jogar um chaveco na menina do caixa e nada de pitibiribas. Ou seja, além de tirar a Amanda da cama, não conseguimos comprar o ingresso.
Pior do que acordar cedo é acordar cedo inutilmente.
Com certeza.
Mas daí,
sabia dessa história já, Dani?
Já sabia, mas eu fiquei sabendo que teve uma solução para essa trágica.
Daí no dia seguinte...
Manhã de sábado.
Daí no domingo a gente foi lá, a gente conseguiu... A gente tinha o Bradesco Prime, daí... Só que a Amanda não sabia, então ela nem levou o cartão. Mas a Amanda tinha o cartão Bradesco Prime, daí no dia seguinte a gente foi lá e compramos. Fomos ao meio-dia, né... Compramos.
Não tinha fila nenhuma, né? Nenhuma necessidade de levantar tão cedo.
E conseguimos pro dia da estreia.
Muito bem.
Mas a Amanda ficou brava, mas daí eu dei o ingresso no dia dos namorados. O presente que vai ser o presente mais atrasado, né? Que eu dei no Dia dos Namorados, domingo, presente pra ela. Só que ela só vai poder usar em fevereiro. Aliás, vocês viram no zoológico da Alemanha que eles mostraram ontem?
Não.
O filhote de zebra com cavalo. Mas normalmente é comum ter isso, né? Iguala ou zebralo. É comum fazer isso. Só que normalmente o filhote nasce uma zebra, todo listrado. O que aconteceu? Ele nasceu, conseguiu nascer meio zebra, meio cavalo. A cara de zebra, só a cara, não o pescoço, a cara da zebra listrada e parte da perna de trás toda listrada. Daí, eu vou até passar a foto pra Dani pra ela ver. Não é montagem que eu vi o vídeo. A Amanda falou, ai que triste, tadinho.
Tadinha do
a cara
bicho.
Da reação da Dani. Cara de...
Parece montagem mesmo.
Parece montagem, né? Mas eu vi o vídeo. Deve ficar falando, agora todos os zoológicos vão querer fazer milhares de cruzamentos até nascer uma zebra assim. Aliás, no zoológico da Alemanha.
Parece uma mancha, mas só que não parece uma mancha, porque não é uniforme.
Eu falei, nossa, é bizarro. Daí eu fiquei pensando, o zoológico da Alemanha, será que é o mesmo zoológico do Knut? Né, daquele ursinho bonitinho que queriam matar os ambientalistas? Né? Eu vou dar uma pesquisada direito, porque a Alemanha, né? Deve ter vários zoológicos, né? Mas imagina, aí vai ser o zoológico mais badalado do mundo, né? Tem o ursinho fofinho, a zebra, cavalo. Aliás, falando em zoológico, que fim levou aquela história das mortes zoológicas, você sabe, Amanda?
Ah, recentemente saiu uma notícia, foram dois episódios, né, de morte no zoológico. O primeiro, eles disseram que foi causado por uma virose que causou uma doença chamada encefalomiocardite. O que, que é isso? Inflamações no tecido cerebral e no coração. E depois teve uma segunda onda de morte. Eles achavam que tinha sido causado pelo veneno de rato que foi aplicado em excesso. Agora eles estão achando que os ratos e que passaram doenças para os animais.
Aliás, eu li alguma coisa a respeito e eles falaram que, poxa, o lugar é todo cercado, como é que entraram ratos? Eles fizeram uma pesquisa e viram que os ratos subiam as árvores, que eles roubaram muita ração, né? Então os ratos subiram as árvores dos macacos, andaram nos galhos e pulavam pra dentro das jaulas.
Né? Pertinhos, né?
É.
Daí que sobrevivência, né? Que eles fizeram? Cortaram todas as árvores de perto das jaulas, que davam acesso às jaulas. Talvez o botânico que foi do lado não tenha gostado muito.
Eles cortaram, eles tiraram a árvore e replantaram em outro lugar.
Acho que é difícil tirar a árvore e plantar no lugar. Ah, uma coisa que eles poderiam ter feito é que nem a gente foi no Simba Safari, as árvores que eles querem que os macacos não subam, eles envolveram em um metal em volta. Pra... Só que, meu, já viu rato subindo parede?
Não.
Meu, eles sobem, parece que eles têm ventosas. Eles sobem em qualquer lugar, é absurdo.
Eu nem sabia que rato sabia subir em parede. Eu pensava que na minha cama eu estaria sempre protegida contra rato.
Aliás, falando nisso, eu li outro dia uma reportagem, isso aí eu não... faz muito tempo, que você come, em média, 3 aranhas durante a sua vida toda.
Dormindo?
3 aranhas, dormindo.
Eca.
3 pra vida inteira, tipo, vivendo uns 60 anos?
É, você já deve ter comido uma, dormindo. Ela fez cara de... também.
Mas quando você era pequeno, sua mãe não falava que se você não escovasse os dentes, uma barata ia ir pra sua boca de noite?
Sempre.
Comer a babinha, assim?
É. Comer os restos.
E funcionava muito bem, a propósito.
É, exatamente.
É nojento, né? Eu entendo, eu acho engraçado as mulheres ter nojo de barata, eu entendo, mas algumas têm medo de barata, né? Poxa, o seu chinelo resolve o problema. Black! As mulheres têm, vão morrer, é barata. Né?
Não é isso. É o medo, tem a ver com nojo. Porque quando você tem nojo, você tem medo que ela suba em você.
Que o seu chinelo não seja eficiente pra matá-la.
É.
Aí ela sobe na sua mão que tá segurando o chinelo.
Exatamente.
É, vocês estão assistindo muito filme de terror. Aliás, incluindo na sessão animaizinhos, vocês viram que um cego teve que pagar passagem pro seu cão guia?
Que absurdo.
Na verdade, o pessoal, quando ele foi comprar a passagem, o pessoal que vende não sabia como funcionava a lei. Daí ele falou, por via das dúvidas, paga 2. Mas no dia seguinte eles ressarciram o cego e não teve tantos problemas. Eu falei isso aí pra Dani e perguntei, mas o cachorro não vai usar um lugar? Não teria que pagar de qualquer jeito?
Então, é que na verdade, se você condicionar o cego a pagar 2 lugares para poder utilizar o ônibus, porque afinal de contas ele precisa do cão guia para poder andar livremente e ele vai ser obrigado a pagar 2 passagens. O que, que você está fazendo? Você está aumentando o preço da passagem para os cegos, de certa maneira.
Certo.
Quando você faz isso, você está cometendo um ato discriminatório. Você está tratando o cego de uma maneira diferente. A mesma coisa você cobrar 2 assentos de uma pessoa obesa com o motivo de que ela não vai conseguir ocupar um espaço só. Você estaria discriminando mesmo, então não pode.
Voltando ao assunto proíbe, não proíbe, e-mails e coisas do tipo, né? Aquela lei maluca dos servidores e tal, verificar. A Alemanha está votando um projeto de lei que vão cadastrar todos os usuários de e-mail. Ou seja, para você criar uma conta de e-mail, você tem que mostrar quem você é. E a Google lá na Alemanha falou, opa, se for aprovado esse projeto, vamos sair fora com o nosso Gmail aqui da Alemanha. Oh, poxa, que absurdo. Imagina quantos usuários de e-mail tem na Alemanha, o Google bater, uma grande empresa bateu o pé. Será que aqui no Brasil, quando o UOL ou o Terra bateu o pé e falar que isso não pode, vai passar por cima de todo o que os deputados votarem?
É, a questão virtual, aliás, está gerando várias controvérsias, né? Isso aí é uma questão polêmica, mas é um direito da Google. Ela não quer fornecer os serviços dela nessas condições. Outro problema que está tendo muito é a questão do Second Life.
Uhum.
Porque o que acontece? Eles têm um dinheiro virtual lá. Para você comprar esse dinheiro virtual, você gasta dinheiro real. Você vai lá, põe seus dados bancários e tudo mais. Aí você pega o seu dinheiro real, compra dinheiro virtual, pega sua segunda vida virtual e compra coisas com seu segundo dinheiro virtual na sua segunda vida virtual.
Nossa, que coisa complexa.
Pois é. Aí você está lá na sua vida virtual, compra um terreno. Aliás, isso é o caso real. Compra um terreno virtual. O Second Life, por algum motivo, vai lá e tira esse terreno de você. Só que você pagou dinheiro virtual por aquele terreno que você comprou com dinheiro real. A pergunta é, o cara está processando o Second Life porque ele quer receber de volta esse dinheiro que ele despendeu. A pergunta é, como é que funciona numa situação dessas, né? Eu fiquei lendo, li a matéria um monte de vezes e não consegui chegar a uma solução jurídica aceitável. Porque é muito complexo. A gente fala em direito de propriedade, que é o que a gente chama de direito real. Olha só, direito real. Aí a gente está falando de um universo virtual que não tem nada de real. Como é que você vai ter um direito real no universo virtual?
É. Fora que vai processar quem? Por exemplo, se eu estou no Brasil e acontece isso comigo, vou processar o cara lá nos Estados Unidos? Como é que funciona isso?
Pois é. Daí o motivo que eu acho que tem que ter regulamentação? Tem. Mas mesmo a regulamentação do nosso direito normal demorou anos. Quanto tempo que as pessoas viveram sem um código, sem uma lei, até antes do direito romano, até antes de começarem a surgir a lei, até depois de ser como é hoje, né? Aí, eu acho que se tiver que ter uma regulamentação, isso tem que ser ao longo do tempo, porque a pessoa vai ter que analisar. Poxa, o que eu faço com um direito real no mundo virtual? Como é que eu vou justificar isso? Eu acho que isso deveria ser regulamentado por leis de direito internacional. Por quê? Porque é muito mais viável você regulamentar isso como se fosse uma relação universal mesmo do que de cada país. Se você tiver legislações diferentes em cada país, você vai ter sempre esse problema. O servidor está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui. Acessei e aconteceu um problema, vou ter que processar, e aí? Então, eu acho que seria legal regulamentar isso pelo direito internacional, ou então regulamentar cada país, mas ter uma norma de direito internacional que diga, no caso de ter conflitos dentro dos dois países, como funciona, para poder evitar esses casos, até o da Alemanha.
É. O problema principal é que a internet, não, a tecnologia muda a cada dia, né? Imagina, se eles tivessem feito toda uma jurisdição internacional em 2005, jamais abrangeria essa parte do Second Life, porque nem se falava em Second Life, né? Daí, imagina, a gente vota agora e daqui 2008 o cara inventa uma nova coisa que vai ter novos problemas. Tem que ser uma lei bem abrangente.
Eu acho que, apesar de tudo, o direito nunca está desprotegido. Porque o direito, ele também é norteado por princípios. Então, mesmo que a gente não tenha uma legislação específica, o juiz vai poder, no caso prático, utilizar um princípio para fazer a análise da situação. Seja o princípio da boa-fé, seja o princípio, sei lá que princípio pode se utilizar. Mas, na verdade, o que eu acho que seria muito legal mesmo seria, enquanto não existe uma legislação específica, o próprio Second Life para fazer contratos com os seus usuários e fazer contratos que determinassem cláusulas claras sobre isso. Porque, nesse momento, a gente não vai poder usar um direito específico, mas a gente vai poder usar direito das obrigações.
Uhum. É, na verdade, vários sites têm essas coisas de direito, mas ninguém nunca lê, né? Você já leu alguma EULA? Que é aquele... Sempre só clica assim, aceito, mas você já leu alguma?
Olha, pra não falar que eu não li, eu li a do Gmail. Porque quando surgiu o Gmail, surgiu um monte de gente anti-Gmail. Não sei se você sabe disso.
É por causa que o Gmail, não sei se é por causa disso, mas o Gmail, o programa de Gmail do Google, ele tem uma barra de propaganda. E pra sair aquela propaganda... Por exemplo, você manda um e-mail, ó, Dani, vamos viajar amanhã. Daí o Google lê o seu e-mail, na verdade o Google é um robô, né? E ele já coloca uma propaganda de viagem. Ah, viagem para Paris, né? A gente está discutindo. E eles, para melhorarem as propagandas, eles leem os e-mails robôs, né?
Exatamente. E as pessoas falam que, de certa maneira, seria como se ela não sabe o que o e-mail dela vai gerar de publicidade para você. E ela pode acabar... entre aspas, ela fazendo uma publicidade que ela não quer para você. Tanto que tem um movimento, de certa maneira, que tem algumas pessoas que têm respondedores automáticos, que elas não recebem mensagem. Se você mandar do Gmail, você recebe uma mensagem de retorno avisando que ela não recebe mensagens do Gmail. Ainda bem que nenhum dos meus amigos tem isso, porque senão ele simplesmente ia parar de receber os meus e-mails.
É, acho que só manda aqui, não tem uma conta no Gmail.
Na verdade eu tenho, mas eu esqueci minha ID e a minha senha.
Aliás, eu fiz recentemente uma coisa que eu achei muito interessante, que agora todos os meus e-mails vão para uma conta do Gmail para deixar de backup. O dia que eu precisar ver o meu e-mail, eu olho lá. É muito interessante isso aí. Depois eu posto uma dica. Se bem que 2.8 GB, acho que vai durar um ano só esse meu backup. Eu tenho que criar uma conta número 2, uma conta número 3.
Ah, mas mesmo assim, né? Aliás, falando em internet, saiu uma notícia dizendo que talvez o vício em web vai ser considerado uma doença, né? Fala assim que nos Estados Unidos eles estão pesquisando pra ver se dá pra caracterizar. O que você acha, Johnny?
Bom, vou falar primeiro pra minha mãe. Eu falei pra minha mãe, não joga esse jogo, você vai viciar. Não joga. Minha mãe tá aposentada, então ela fica em casa. Eu ensinei ela a usar a internet e tal. Ela resolveu jogar um jogo chamado Mahjong, que é um dominó misturado com um buraco, assim, cacheta. Só que com pedrinha japonesa, é um jogo típico japonês. Falei, não joga, vai começar a ficar viciada. Ela joga com pessoas do mundo inteiro. Eu chego em casa, ela tá jogando. Pode ser qualquer horário. E somente de madrugada, que é o horário que mais tem gente no Japão jogando.
É, mas nesse caso em especial, eu acho que seria um vício em jogo mesmo, né?
Daí, eu acho que é meio semelhante. Você é viciado em internet, você é viciado em jogo. Amanda me olha feio, porque ela acha que eu sou viciado em internet. Sou, Amanda?
Eu acho.
Não, eu acho que tem
ele
pior.
É viciado em blogs.
Então, mas eu acho que tem piores ainda. Porque que nem você vê essa história do Second Life. Tem pessoas despendendo dinheiro... para comprar um terreno virtual. Tem pessoas que passam o dia inteiro na segunda vida dela.
Esquecem a primeira.
Outro dia o Johnny falou que ele queria entrar só para ver como é que era. Pra ele se inteirar.
É que assim, queimou minha placa de vídeo, daí eu acabei comprando uma nova, e o cara falou, não, essa aqui é super bambambam e tal, tal. Mas eu não jogo. Mas é a única que tem, era mais barata e era super boa. Daí eu acabei comprando. Eu falei, Amanda, já que eu comprei uma placa super bambambam, vou entrar no Second Life, que a minha vagabundinha não entrava, né? Daí acho que agora eu tô ficando meio com medo.
É um negócio perigoso. Na verdade, eu acho que qualquer coisa que dê a possibilidade pra pessoa de, entre aspas, esquecer a vida dela, os problemas dela, as coisas da vida dela real, elas acabam sendo muito atrativas para as pessoas que já têm alguma tendência à fuga mesmo da realidade, né? Eu posso dizer com certeza que existem pessoas viciadas em RPG. Tem gente que eu conheço que vive mais a vida dos personagens do que a própria vida. E é a mesma coisa, tem gente que vive mais o Second Life, a segunda vida deles, do que a primeira.
Por hoje é só, meninas?
Acho que sim.
Acho que sim.
Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes.